Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Diversidade Futebol Clube, com Luiz Augusto Fischer, Carlo Pianta e Kátia Suman. Convidado especial, Célio Golim. Super Canja, Jalili. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, boa noite, bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico e inaugurando um novo horário, né?
Sessão da tarde.
Sessão da tarde, quase sessão da tarde, né? Acontece que a gente já tinha essa vontade há algum tempo, né, professor? Nós estamos velhinhos e fica difícil para os velhos, esse horário 9 da noite é meio puxado.
Está, né, na hora dos remédios já.
Na hora da papinha, aquela coisa. Não, mas é sério, não tem por que começar às 9, né? A gente pode começar mais cedo e é um dia de semana. Então, claro, vai ter toda uma adaptação aí, mas que bom que vocês estão conosco e tal. A gente hoje recebe aqui o Célio Golim, eu peço uma salva de palmas para ele. Célio é dessas pessoas que fazem a diferença na cidade, né? No entorno, seja lá cidade, estado, país, e é um ativista histórico.
Seja em Nonoais,
seja em Porto Alegre. Então, uma pessoa que, assim, a nossa história se cruza lá desde o tempo da Ipanema, né? Que nos anos 80, final dos 80, 90, aí tem o Nuances, tem Parada Livre, que a Ipanema sempre apoiou, e o Célio, né, sempre à frente desses movimentos. E aí, Célio?
Bom, em primeiro lugar, gostaria...
Primeiro lugar, fala bem pertinho.
Agradecer, então, ao Sarau Elétrico, Kátia, Fischer. Para mim é um orgulho, uma honra estar aqui participando, né, dessa edição. E agradecer às pessoas que estão aí, todo mundo, todas e todes. Né, e espero que a gente consiga bater um papo aí, contando um pouco da história... do Nuance, discutindo as questões também de discriminação,
de futebol,
tentar fazer um link entre futebol e outras questões que estão, né, linkadas. Talvez as pessoas aqui de Porto Alegre me conhecem mais pela militância de direitos humanos em relação à questão LGBT, né? Mas eu sou de Nonoai, uma cidade do norte do estado, uma cidade pequena, na divisa lá com Santa Catarina, atravessa o Rio Uruguai, daí em Chapecó, Santa Catarina. E eu nasci lá e sempre gostei de futebol, e sempre joguei futebol. Então, eu tive um tempo lá onde eu jogava futebol de campo, futebol de salão, e toda uma socialização, uma participação política também na cidade, porque eu sempre fui uma pessoa metida, assim, sempre participativa, né? E ainda continuo, né, na medida do possível. Então, eu criei através do futebol, o que é interessante a gente pensar, que o futebol ele tem essa capacidade de romper, né, várias barreiras. Eu criei um círculo de amizade, de relações sociais e relações políticas lá, que continua até hoje. E aí, essa questão do futebol. Quando eu fui para Pelotas e depois Porto Alegre, eu continuei jogando futebol aqui em Porto Alegre ainda, né, em vários lugares e tal, aí na Redenção, com a galera ali, com o povo da Redenção, em vários outros... lugares. Então, tem essas duas coisas que estão linkadas na minha vida, assim, que são duas coisas que eu gosto muito, né? O futebol faz parte da minha vida, sou gremista, ia no Estádio Olímpico, agora com a questão da Arena, eu já sou meio crítico, acho que elitizou muito, e eu meio abandonei a Arena, entendeu? Então, eu sou daquelas pessoas, aqueles gremistas meio raivosos, assim, meio uma bicha meio revoltada com esse tipo de coisa. A elitização do futebol está
nessa questão. Qual era a tua posição, Sérgio?
Eu era lateral esquerdo e futsal eu era um ala esquerdo, né? Mas futebol de campo... Então, eu disputava campeonato lá, campeonato estadual por um time chamado Cometa. E aí, o que aconteceu?
Esse livro aqui.
E esse livro, a pandemia, né? Como trouxe tantas coisas, eu estava lá na pandemia, lá em casa, aquela coisa toda. E digo, vou fazer um registro das minhas memórias do futebol em Nonoai. Mas as minhas memórias, mais, né, do que acontecia lá. E aí, eu comecei a escrever e comecei a conversar com algumas pessoas de lá. E aí as pessoas dizem, legal e tal, vai escrever. E começaram a me passar muitas...
Tu nunca perdeste o contato com os teus camaradas de lá, os teus ex-companheiros de futebol e tal?
Não. Muitos já subiram, né? Já partiram, que nem a gente diz, mas uma grande parte eu mantive contato. E as pessoas começaram a me contar muita história. E eu tinha a minha memória a partir da década de 70 e 80, claro, que eu vivi lá, 90, até 2000. E aí eu resolvi ir conversando com as pessoas e aparecendo muita história, recorte de jornal, informações, e as pessoas me motivando e tal. Daí eu resolvi, bom, então vamos escrever esse negócio sobre o futebol em Nonoai. Vamos lá. Daí eu fui lá umas não sei quantas vezes, peguei um monte de registro, um quebra-cabeça, né, tentando fazer numa linha cronológica, né, organizar o livro, trazendo muitas coisas. E numa cidade que nem Nonoai, como qualquer outro lugar do mundo, o futebol ele tem essa possibilidade das coisas, digamos, andarem junto às questões políticas, das disputas, inclusive, né, uhum. de partidos e tal, que vai para dentro do campo e sai de dentro do campo. Né, tinha uma participação muito grande, inclusive, das mulheres, por essa questão de disputa política, e trazendo os personagens, as discussões, por exemplo, de classe social, porque tem duas vilas lá, eram vilas, a Vila Operária e a Vila Brasil, e hoje são bairros. Né? Houve uma, digamos, uma gentrificação assim, positiva. E esses personagens eles estavam na margem da cidade, né? Porque sempre tem uma elite. Né? Então, eu trago essa discussão também e também colocando...
Tinha uma população negra significativa?
Não tinha uma população negra significativa. Mas, olhando as fotos, a gente percebe... Muito raro a presença de negros. Né? Lá tem uma presença de indígenas. Né? Tem lá é a etnia Kaigang, que tem a reserva indígena, tem em torno de 2.000, 2.500 indígenas que moram lá e que tem toda uma relação com a cidade, tem todas essas questões. Lá é latifúndio, né? Agronegócio, vocês sabem como é que é isso. Que
soja virou. Lá também.
Soja, milho e tal. E aí tem toda essa relação também, né, que está colocada hoje. Mas daí, dentro dessas possibilidades, eu trago alguns personagens da cidade, como a Gringa. A Gringa era a dona do puteiro. E ela era uma pessoa que ela tinha um espaço que ela conquistou muito interessante. Ela tinha um Galaxy, ela vinha para a cidade, que é a zona que a gente chama no interior, né, era um pouco afastada, com as mulheres, ia no supermercado, na farmácia, em todos os lugares, e ela era uma pessoa respeitada. E ela era apaixonada, torcedora doente do Internacional. Estava sempre com uma bandeira do Inter. E ela torcia para um time lá que chamava Nonoai Esporte Clube, o NEC, que foi famoso na década de 70 e 80, disputava campeonato regional e tal, que era o povo classe média da cidade e tal. Né?
E tinha outro time que era o Guarani.
O Guarani, que rivalizaram lá num tempo histórico, lá da década de 70 a 80.
Por que era Guarani, não era Kaingang? Era outra etnia?
Pois é, aí era, colocaram o Guarani.
Uma pergunta antropológica boa, né?
Sim, verdade. Inclusive,
fala, Carlos Pianta.
O Pianta vai chegar sempre um pouquinho depois, né? Porque ele tem ensaio até agora, mas vai dar tudo certo.
E aí, vou fazer Libras aqui.
E a Gringa, então, ela tinha... E ela ia para o estádio. O estádio não era o estádio que tinha arquibancada, era no lugar, o estádio da montanha, e ela ficava bem em cima. Ela levava uma cadeira, sentava com a sua bandeira do Internacional e torcia para o NEC, doente, assim. E ela ficava, então... E as gurizadas ficavam na volta. Ela pagava picolé, uns ficavam pegando galho para tirar os mosquitos da volta dela. Mas ela... Era óbvio, né? Depois do jogo, ela tinha os amantes dela, a gurizada, o pessoal ia para a zona, né? Isso era comum, então ela era uma pessoa que tinha... Ela ia na concentração do NEC antes de ir para o estádio, só para ver
o poder.
Da Mapoa, que a gente chama, da mulher, né? E ela, então, tinha esse destaque, né, na cidade, então eu trago isso também, né, como uma forma... demonstrar que essa é uma questão também importante, né? Porque está misturando sexualidade, futebol, né? E toda uma relação política que se dá a partir desses vamos lá, essa palavra marcador, não é marcador, né? Desses babado, né?
Babado é bom.
E uma cidade pequena também tem isso, assim, é um microcosmo, assim, tu consegue enxergar em escala pequena a humanidade toda, né? Interesses, coisas escondidas, jogos e tal, né?
Exatamente, eu acho que esta questão da política, de como se dá isso numa cidade do interior, ela perpassa por essas questões mesmo. Até o próprio livro que eu estou lançando, houve de uma certa forma, que eu lancei lá em Nonoai, por alguns setores que não, porque me identificam em algum lugar político, também meio boicotaram, entendeu, por exemplo. Então, isso ainda existe e ainda acontece. Então, faz parte de todo esse cenário político, né?
Bom, vamos começar as leituras, então. A gente vai fazer leituras com esse tema futebol, diversidade, cada um escolhe. Vamos ver o que o professor vai começar com o Nelson Rodrigues.
Pô, claro. Eu sou um colorado feliz nesse momento, né? Porque ganhamos duas partidas, a pau e corda, mas ganhamos, né? E o Nelson Rodrigues é um cara que era muito ligado com o futebol, como todo mundo sabe. Ele era cronista esportivo, enfim, ele era irmão do Mário Rodrigues Filho, que é o nome oficial do Maracanã, né? Estádio Mário Filho. Enfim, escreveu sobre futebol a vida inteira. E, assim, digamos, por um lado, ele tinha a crônica esportiva propriamente. Ele escrevia em jornais da Manchete Esportiva sobre personagens e figuras. Mas ele também incorporou muito desse assunto, o futebol, dentro da crônica dele, né? O que é uma... Enfim, outros caras também fizeram isso, mas ele acho que fez de um jeito muito, muito particular, né? E... Bah, agora tu me pegou de calça curta, que eu estava tentando achar.
É.
Cadê? Peraí, deixa eu achar. É, vou ler aqui uma parte de uma crônica que é de 1969. É, para dar uma posição assim no tempo, é o seguinte. O Brasil tinha conquistado o Campeonato Mundial em 58, tinha perdido em 50, o Nelson é testemunha, o Nelson é nascido em 1912, eu acho, né? Então, em 50 foi um grande trauma, o Brasil, primeira Copa depois da Segunda Guerra Mundial, fazia, desde 38 não tinha Copa, e fizeram em 50, o Brasil inventou o Maracanã, faz uma grande Copa, que nem é de 14 agora, né? E aí perde, no caso da de 50, perde para o Uruguai na final, em que ele podia até empatar e perdeu, né? Enfim, trauma, não sei o quê. Em 54, enfim...
Maracanaço.
O famoso Maracanaço. Em 58, o Brasil ganha de maneira improvável, ninguém imaginava, ganhou, depois ganhou em 62 no Chile. Em 66, fez uma vergonha, né? Foi para a Inglaterra, essa eu já me lembro. Nossa, tu te lembra também dessa, não?
Não, me lembro da de 70 em diante.
E aí a de 70 foi... Claro, a Copa de 70 foi o tricampeonato, foi tudo certo. Mas na preparação para 70, tinha todos esses sentimentos, estavam meio embaralhados, porque tinha... o sucesso de duas Copas e o fracasso da mais próxima, que era de 66. Uhum. E aí, enfim, mil problemas, e o treinador dessa fase aqui era o João Saldanha, que era um jornalista gaúcho, comunista, notório, figuraça. Comunista, figuraça e tal, e que foi substituído na véspera da Copa, quase na véspera da Copa, pelo Zagallo, que era Galamala, e ganhamos. Tá. Mas isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma crônica que ele escreveu em 69, num amistoso que a Inglaterra fez com o Brasil. A Inglaterra era campeã de 66, então tinha toda essa expectativa de Inglaterra, o melhor futebol do mundo e tal. Aí o Nelson vai dizer, vou ler uns trechos. O que atrapalha o brasileiro é o próprio brasileiro. Não sei se repararam. Cada um de nós é um narciso às avessas. E repito, um narciso que cospe na própria imagem. Aqui mesmo, nessa coluna, perguntei umas 20 vezes. Será que nos faltam motivos pessoais e históricos para a autoestima? Que Brasil formidável seria o Brasil se o brasileiro gostasse do brasileiro. Na quinta-feira passada, houve no estádio Mário Filho a Batalha Brasil versus Inglaterra. Era a primeira vez que os ingleses jogavam aqui como campeões do mundo. Na página do esporte, já dei a minha opinião. Acho que o scratch, em inglês, scratch é como se chamava a seleção, né? É o bom sucesso sem subdesenvolvimento, o bom sucesso sem salário mínimo, o bom sucesso com saúde de vaca premiada, o bom sucesso com Lord Nelson. O bom sucesso é um time de terceira linha lá no Rio de Janeiro, né? Então, ele diz, é um time ruim, só que de primeiro mundo, né? E se o bom sucesso não está na frente, é porque lhe falta a esquadra inglesa. No mais, seu tipo de jogo, sua retranca, suas correrias, tem uma semelhança escandalosa com o futebol europeu em geral e o inglês em particular. Isso não é hoje em dia, né? Hoje é o esporte, enfim, o futebol na Europa está bem diferente. Aí ele conta que ele chegou mais cedo e tal, queria ver as coisas, né? E aí, adiante, ele narra assim, o meu primeiro impacto foi o hino nacional. Todo mundo ficou de pé enquanto a banda executava Francisco Manuel. E foi um escândalo lá onde eu estava, quando as arquibancadas de gerais começaram a cantar. Perto de mim, vários colegas faziam espanto. O hino nacional? Um outro veio com xixá. Sabe que eu estou com vergonha? O sujeito não entendia que o brasileiro pudesse cantar o próprio hino. Um outro perguntou ao Marcelo Soares de Moura, o que é que deu no povo de cantar o hino, né? Era assim de assombrar. Sempre digo que o Maracanã, no Maracanã, vai-se até minuto de silêncio. E, de repente, o homem da arquibancada fazia o que jamais fizera. Minto. Em 50, também o estádio cantou o hino nacional. Mas quando o Uruguai empatou o jogo e depois fez o segundo gol, o Brasil saiu ganhando em 50, todos emudecemos. Houve um silêncio de rebentar os tímpanos. A dor de 50 sangra até hoje. Apesar de 58 e 62, ainda temos na carne e na alma uma ferida em flor. Eu pensei que depois de 50 nunca mais o Maracanã cantasse o hino nacional. Mas contra a Inglaterra, o homem do povo teve uma brusca nostalgia do Brasil. Começa o jogo. O que eu temia nos ingleses era a saúde de vaca premiada. A Inglaterra sempre comeu a sua torradinha com geleia. Há poucos dias fui a uma festa e vi lá uma inglesa salubérrima. Tinha um decote bem alimentado, só comparável ao da Elizabeth Taylor. Era essa saúde que eu queria para os nossos craques. Mas, como ia dizendo, com 10 minutos de jogo, morri a admiração que, aliás, nunca tive pelo futebol inglês. Eis a pergunta que me fazia, quem é que joga assim? Penso, até que me baixou a luz. Era o Bom Sucesso. Aí ele fica fazendo a comparação e tal. Né? Aí diz assim, no estádio observei que o povo torcia pelos brasileiros e as elites brasileiras pelos ingleses. Por exemplo, coincidiu que me sentasse atrás de um colega paulista. Nelson, isso não é eu que estou escrevendo, o Nelson é que tira sarro de paulista. Né? Coincidiu que me sentasse atrás do colega paulista. Não sei se posso inseri-lo nas elites, mas vá lá. E o confrade de São Paulo torceu 90 minutos contra o Brasil. Diga-se de passagem que vários colegas cariocas também morrem de amores pelo futebol inglês. E se os nossos adversários faziam uma jogada pífia, uma jogada xoxa, havia um deslumbramento geral. Os sujeitos gemiam, como jogam, como jogam. Aí, enfim, aí ele vai, conta, continua falando e tal, e ele vai terminar a história assim. Nos dois gols brasileiros, o colega paulista branco nem se mexeu. Disse, porque o Brasil ganhou, né? O colega paulista disse, não é justo o Brasil ganhar, né? E ainda repetiu, quase chorando, vitória imerecida. Mas preciso falar do maravilhoso olé. Quando os brasileiros meteram os ingleses na roda, por 5 minutos crudelíssimos, houve no estádio Mário Filho uma euforia gigantesca, uma euforia jamais concebida. Só as elites faziam boca de nojo, achando aquilo antiesportivo. Mas o povo uivava, olé, olé. Ninguém queria prender a bola, e para que prender a bola? No segundo tempo, constatei com um divertido horror que a saúde de vaca premiada é outra fraude. Os campeões do mundo tinham as pernas bambas e arquejavam na dispneia pré-agônica. Os nossos jogadores é que acabaram o jogo com um fôlego de búfalos. Ali, o olé foi uma explosão cruel e lírica. Mais tarde, em casa, vejo o videotape. Parente, o Nelson era inimigo do videotape. Ele não gostava. Foi quando foi inventado no videotape, né?
Imagina o VAR.
Ele era contra o videotape, porque o Nelson participava de um programa de televisão noturno no domingo para comentar futebol. Né? E aí os caras, tipo assim, estavam discutindo, e o Nelson dizia, foi impedimento. Eu dizia, não foi, foi. O Nelson, não foi, eu vi, eu estava no campo. O Nelson era meio cegueta, né? Eu vi, foi impedimento. Aí passava o videotape, não foi impedimento. Aí o Nelson saiu com essa, o videotape é burro. Porque o videotape não tem a emoção do momento, que é o mais importante no futebol. Né? Bom, daí ele termina assim. Dois outros colegas paulistas passaram o jogo inteiro fazendo hinos à Inglaterra e arrasando o Brasil. Tostão não era de nada e devia ser substituído. E quando o craque mineiro fez o gol deitado, quase dormindo, ele estava caído e chutou, né? Era de se esperar que os confrades ousassem a seguinte autocrítica. Meus senhores e minhas senhoras, o nosso caso ou é de obtusidade córnea, ou de má fé cínica, ou de ambas. Vamos mudar de profissão. Ele achava que os paulistas deviam dizer. Vi também ainda no estádio Mário Filho, depois do jogo, o João Saldanha passar debaixo de formidável ovação. E mais, um crioulo sem um dente que arrancara a camisa. Plástico, lustroso, ornamental, uivava na rampa. O olé o vingara de velhas e santas humilhações.
Evidentemente, sou eu agora ou sério?
Não, é o sério.
Mas podemos trocar só dessa volta?
Podemos.
Para assim, ir ao fundo da redundância, tá?
Tá.
Quando, evidentemente, eu trouxe o Nelson Rodrigues para ler.
Ah, eu também trouxe.
Porque, claro, é um bom motivo para ler Nelson Rodrigues, né? E aí, quando o professor começou a ler, eu pensei, bah, vou pular o meu Nelson Rodrigues para mais adiante. Mas é que essa crônica fala dos ingleses também, então eu vou, não vai precisar de introdução nenhuma.
Um cruzamento e um cabeceio.
É isso aí, vamos cabecear, então. O nome dessa crônica, eu vou lançar uns pedaços, é Coices e Relinchos Triunfais. Amigos, o meu personagem da semana é o cronista Patrício, que foi à Inglaterra. Pois bem, saiu daqui bípede e voltou quadrúpede. Desembarcou no galeão, soltando em todas as direções os seus coices triunfais. Por aí se vê que o subdesenvolvido não pode viajar. E, repito, não pode nem ultrapassar o Meyer. A partir de vigário geral, baixa em nós uma súbita e incontrolável burrice. Não há, nas palavras acima, nenhuma piada. Faço uma casta e singela constatação. Ponham o inglês na lua. E na área da paisagem lunar, ele continuará mais inglês do que nunca. Sua primeira providência será anexar a própria lua ao Império Britânico. Mas o subdesenvolvido faz o imperialismo às avessas. Na outra ele fala o narcisismo às avessas. Né? Quando tu falou aquilo, eu pensei, bah, é a mesma. Vai ao estrangeiro e, em vez de conquistá-lo, ele se entrega e se declara colônia. É o que está acontecendo nas nossas barbas estarrecidas. O cronista que foi à Inglaterra, salvo raríssimas exceções, quer apenas isso, fazer do futebol brasileiro uma miserável colônia do futebol inglês. De certa maneira, se repetiu com o bolsonarismo recentemente, né? O brasileiro que vai a vigário geral volta com sotaque, mas pergunta aos paralelepípedos de Boca do Mato. Tínhamos alguma coisa que aprender com o inglês? Ah, daí vai adiante ali, né? E aí, bom, naquela época, então, o futebol europeu era, de fato, mais truculento, né? Menos habilidoso, que, como o Fischer falou, não é mais. Mas aí ele fala da truculência, não sei o que mais. Bom, daí, nenhum jogador europeu fez jamais nada que se parecesse com as jogadas de Pelé na estreia brasileira. E mesmo de maca, mesmo de rabecão, ele teria que entrar em qualquer seleção da Copa. E Gilmar, e Paulo Henrique, e Altair, etc, etc. Saímos da burrice da comissão técnica e vamos cair na burrice de certa crônica. Uma conseguiu destruir o Scratch, a outra quer destruir o próprio futebol brasileiro. Graças a Deus, há duas pessoas inteligentes em nosso futebol, o craque e o torcedor. Os dois não estão de quatro. O craque tem uma qualidade que não se deixou cretinizar pela viagem. E a torcida sabe que a finalíssima foi a festa da mediocridade chapada. Eu quero terminar dizendo, quando, após a partida anteontem, o capitão inglês ergueu as mãos ambas a Julie Rimet, isso que foi depois da 66, né? Foi a Copa que o Brasil perdeu para a Inglaterra. O urubu de Edgar Allan Poe declarava aos jornalistas credenciados. Nunca mais. E, de fato, como as outras Copas vão ser disputadas em terreno neutro, nunca mais a Inglaterra vai conseguir impor o seu futebol sem imaginação, sem arte, sem originalidade. E o cronista, que foi nos dois pés e voltou de quatro, que se cuide. O mesmo urubu de Ed Poe diria que não se levantará. Nunca mais.
Tá, Célio, lê um trecho do teu livro pra gente. Por favor.
Tu
não pegou o que é? Tu não separou?
Vou ler aqui. Tá. Pior.
Fala de uma grande jogada tua aí. Vamos ver, tu contou alguma ou não?
Não, eu vou ler da gringa aqui.
Tá.
Vou ler da gringa. Gringa, uma ilustre torcedora e craque fora das quatro linhas. O futebol é um esporte popular com um componente de emoção, de socialização e de afetividade. Então, não posso deixar de registrar a presença de alguns torcedores e torcedoras que frequentaram o Estádio da Montanha na década de 70 e 80, época em que o Guarani e o NEC tiveram um auge na cidade. No futebol, alguns torcedores se tornaram referência em muitos clubes, pois tinham consigo o amor pelo time, mas também reuniam outros requisitos para se destacar entre os demais. Quem não lembra da Terezinha Morango do Internacional, do Paulo Santana do Grêmio, esses são exemplos dentre tantos no Brasil afora. Em Nonoai, a torcedora mais emblemática e significativa foi Terezinha Spiorini, conhecida por toda a sociedade nonoaiense como gringa, torcedora fanática do NEC de Nonoai, do Internacional de Porto Alegre. Gringa e seus longos cabelos pretos era dona de um meretrício famoso que era frequentado por muitos cidadãos e, é claro, pelos jogadores da época. Se ela não era a atração principal do jogo, sem dúvida chamava atenção por sua postura não só na montanha, mas também pelas ruas e lugares da cidade. Na época, gringa tinha o seu Galaxy quatro portas, andava com suas mulheres pela cidade fazendo compras, chamava atenção pela postura sempre altiva e segura com a qual se relacionava com o povo. Conforme relato de Cleto dos Santos, na época jogador e diretor do NEC, em um determinado momento da história dos clássicos, a concentração do NEC era na casa do Cleto, que ficava próxima à cooperativa. Torcedores e jogadores frequentavam a concentração do NEC, inclusive a famosa e conhecidíssima gringa, acompanhada de suas donzelas que trabalhavam em sua casa à noite. Nos jogos do NEC, principalmente nos clássicos, ela vinha com seu Galaxy e subia até o Estádio da Montanha. Acomodava-se em seu lugar, bem ao alto do barranco, na altura do escanteio, próximo à Vila Brasil. Sentava em sua cadeira, vestida de vermelho, bandeira do seu time, uma boa sombrinha, torcia por seus ídolos, alguns mais a preço. Nos dias de calor, com uma boa madame, pedia para o Zia, guri da época que sempre estava na sua volta, para que espantasse os mosquitos que tiravam a sua concentração do jogo. Era comum a gurizada circular em sua volta, pois gringa, mesmo que focada nos atletas em campo, como uma boa cavalheira, distribuía picolés para a gurizada, como lembra Edilson Pompeu. Altevir, figura tarimbada em tudo o que acontecia no mundo do futebol, conhecido por todos como o gordo da borracharia, relembra que gringa, supersticiosa que era, nos jogos do NEC, seu time de coração, tinha um lenço consigo e quando o time adversário fazia alguma jogada perigosa, colocando em risco o gol do NEC, ela dava um nó em seu lenço, como forma de proteger seu time daquela situação. Escanteios e pênaltis eram momentos em que o lenço sofria mais nós. Gordo não jogava, mas era a figura que estava presente como torcedor e apoiador. E, às vezes, em alguma situação mais tensa, como segurança, pois botava medo com seus 4, quase 2 metros de altura e uma grande envergadura. Depois dos jogos, muitos atletas iam até sua casa vermelha, claro, que ficava próximo ao posto da Polícia Militar junto à RS-486, onde gringa recebia seus pupilos para jogadas que iam além dos gramados. Já nos anos 2000, gringa foi morar no bairro Brasil, continuava torcedora do Internacional, saía pelas ruas com seu Ford Corcel vermelho e com uma grande bandeira do Inter na porta do carro. A história de gringa em Nonoai revela um Brasil que o futebol, com sua magia, consegue romper as barreiras que vão muito, muito além da moral imposta sobre o corpo e a sexualidade. Muito bem.
O livro do Célio está à venda aqui. Se alguém se interessar, pode falar diretamente com ele, né, ao final. Bom, eu vou sair um pouco do futebol e vou para a diversidade, já que o tema também, né, contemplava... fazia exatamente essa fusão. Então, eu vou ler um trecho desse livro chamado Negalu, sobre essa personagem que foi assim, icônica na cidade, né? A Negalu andava aqui pelo Ocidente, andava pelo Bonfim, andava pela cidade inteira, muito ali naquele trecho ali, como é que chamava ali? A Esquina Maldita, né?
Copa 70,
cantava um barítono, cantava Summertime, subia na mesa, fazia horrores. Então, aqui, nesse livro, o Foguinho, né, Paulo César Teixeira, recupera a história e tem alguns momentos assim, que ele conta... detalhes e picâncias do cotidiano que fazem toda a diferença, né? Então, assim, a Negalu era sedutora e era irônica. Ele gostava de dizer assim, que, a despeito da condição de preto, pobre e puto, era assim que ele se autodefinia, né, com uma ironia amarga. Mas, então, era sedutora e ficava dando lance para os garotos, né? Então, diz que aí ele conta aqui alguns episódios, né? Que, num determinado momento, ela intercepta o percurso de um sambista, que era amigo ali no Ceará Lanches, onde se reunia a banda do Saldanha. O Moura, o nome do cara. Moura do Cavaco. Moura, quebra um galho, diz a Negalu. O que, que é, Lu? Dinheiro? Não, nada disso. Me come. Pô, isso aí nem pensar, né? Porra, nunca se pode contar com os amigos. Aí as caçadas noturnas faziam parte da rotina da Negalu. E para o jornal do Nuances, ela explica a sua estratégia de sedução. Eu sou bem atrevida. O meu forte é o olhar. Ele tem muita expressão porque a voz e o ronco atrapalham. Se o olhar dá certo, aí a coisa rola fácil. Na entrevista, Luiz Ayrton, que era o nome, né, também comenta que a maioria dos encontros íntimos, fortuitos, de que desfrutava, era com homens casados e que tudo era feito de modo a não causar escândalos. E aí, para fechar, um trecho, que eu dei um pulo aqui. Nunca pairou dúvida de que Luiz Ayrton fosse um homossexual absolutamente convicto. Você nasceu no corpo errado, disse-lhe uma amiga de infância, e ele acreditou piamente. Mas essa constatação não diminui a complexidade da questão. Mary Mesari, saudosa Mary Mesari, assegura que a Nega Lu também se relacionou com mulheres. Aí diz a Mary, tá, entre aspas, apesar de ser bicha mesmo, não bissexual, a Nega iniciou sexualmente muita gente, inclusive algumas garotas. Mas naquela época, na hora do pega para capar, rolava qualquer negócio. Outro mito a ser desfeito é o de que nas relações sexuais com homens exercia um papel exclusivamente passivo. As pessoas se enganavam com ela. Na hora do sexo, era muito ativa. Quem comenta aqui é a Lucrécia, que é... Quem é que é a Lucrécia mesmo? É... Aí tem aqui o nome. Lucrécia Borja, nome de guerra de César Esposito. Uma das lendas que a cercam dá conta de que, imediatamente após desvirginar púberes rapazes, ela ritualisticamente soltava o bordão: vai, agora és mulher. Essa Nega Lu do foguinho. Vai, professor. Segura.
Eu vou ler uma, também um, cortando aqui uma crônica do Faleiro, do Zé Faleiro, um livro dele que eu não sei se vocês conhecem, um livro maravilhoso que se chama Mas em Que Mundo Tu Vive? É um livro de crônicas, todas elas publicadas primeiro na revista Parêntese, a mundialmente desconhecida revista Parêntese, que eu edito e tal, que o Célio, onde o Célio já colaborou e tal. Acho que o Carlo Pianta não e a Kátia não, porque eles não gostam da revista. Então.
Mas eu leio toda semana e assino.
Eu não colaborei.
Já colaborou?
É um grande...
Apoio moral, apoio moral.
É a única coisa assim, que me dá um sabor de um antigo domingo, Diário legal. Da Corte, do Paulo Franz, é sábado de manhã fazer um mate e ler a Parente. Inclusive, já descrevi em alguns momentos que eu já fiquei emocionado por essa companhia.
Nós estamos vendo se o Faleiro volta a escrever crônicas para nós. Bom, isso aqui é
entrou no mundo da música agora, né? Perdido, produzido pelo Egisto ainda.
Putz. Ah, é? Ah, é? Ele está nessa, né?
Sério?
Já perdemos, Faleiro.
Já era.
Perdemos.
Isso aqui é o seguinte, uma vez teve uma edição sobre o Cais Mauá, essa luta pelo Cais Mauá, barará, e aí o Faleiro disse, pô, me lembrei de uma história que se passa no Cais Mauá. Daí ele escreveu. Aí a história é a seguinte, que ele conta que ele sempre foi muito tímido, barará, tem toda uma introdução que eu vou pular, né? Daí ele diz assim, era muito tímido, mas isso, diz, não me impediu de virar um craque dentro das quatro linhas. Que ele jogava muito bem futebol, e ele diz a sério isso, que ele era um ponteirinho bacana e tal, não sei o quê. Aí diz que sempre nos empregos que ele teve, sempre ele teve assim, muita dificuldade de se relacionar, não falava com ninguém e tal, né? Mas aí, num tempo, ele foi trabalhar num supermercado nacional lá no centro, e aí os caras começaram a jogar futebol, e jogar futebol no Cais Mauá, né? E aí era o time, então, dos empacotadores, do time dos açougueiros, dos seguranças, dos supridores e tal, que faziam um campeonato. Bom, aí eu vou começar a ler. Foi nessa mesma época que, para meu desespero, uma menina do supermercado se interessou por mim. Ou, pelo menos, assim me pareceu. Eu costumava almoçar às pressas e sair correndo no refeitório, subir a escada de ferro em Caracol, sair pela porta de funcionários e me aboletar numa mureta da Riachuelo, onde ficava sozinho, fumando cigarros até acabar o intervalo. Eis então que a moça, uma operadora de caixa que tinha recém-entrado na empresa, um dia perguntou aos colegas que passavam o horário do almoço inteiro no refeitório onde é que eu ia com tanta pressa todo santo dia. Logo após obter a resposta, ele ia jogar futebol, né? Ela seguiu os meus passos, saiu do refeitório, subiu a escada, saiu pela porta e ao me ver sentado na mureta disse, não, esse não é o jogo ainda, é ele indo lá fumar. Aí ela olhou e disse assim, ah, então é aí que tu te esconde. Gelei. A aparição de um fantasma não teria me causado tamanho pavor. Quando ela se sentou ao meu lado, achei que meu peito ia explodir. Natasha. Não vou ser romântico e mentiroso dizendo que em toda a minha vida jamais esqueci a figura. Esqueci, sim. E creio que jamais teria pensado nela novamente, não fosse essa edição da Parêntese voltada para o Cais Mauá e tal. Natasha. Creio que seria capaz de reconhecê-la na rua. Bonitinha, sorridente, esguia, estabanada e infantil. Já é uma descrição, né? Bonitinha, sorridente, esguia, estabanada e infantil. Não foi fácil. É verdade que esqueci, mas também é verdade que naqueles tempos considerei que seria incapaz de esquecê-la algum dia. Ela seguiu me fazendo companhia na mureta da Riachuelo e, no decorrer das semanas, quanto mais a gente conversava, mais eu ficava à vontade perto dela. E quanto mais à vontade eu ficava perto dela, mais me sentia atraído pelo seu jeito de ser. E quanto mais me sentia atraído pelo seu jeito de ser, mais claramente pressentia a tragédia. De que adiantava investir um fiapo de esperança que fosse naquilo? A quem eu pensava que estava enganando? 20 e poucos anos e eu ainda era virgem. 20 e poucos anos eu não fazia a menor ideia de como se fazia para passar de uma conversa boba a um beijo. Essa é que era a verdade. Aquilo não poderia terminar bem, eu sabia disso. Não demorou muito e um segurança boa pinta começou a dar em cima dela descaradamente. De pronto passei a considerá-lo um detestável rival. Não obstante a consciência de que eu estava muito mais perto de me tornar um astronauta do que de descobrir um caminho pelo qual pudesse conduzir a relação com a Natasha para além da amizade. Acho que o meu sentimento não chegava a ser propriamente ciúmes. Não me sentia dono da Natasha. Não achava que ela me devia fidelidade em nada, mas gostaria, sim, de ter um pouco mais de tempo com ela. Um pouco mais de tempo para compreender a mecânica do amor e, então, tentar decifrá-la. Sei lá. De certo modo, me parecia injusto que aquele segurança boa pinta, certamente muito namorador, viesse acabar com as ralas esperanças de um coitado como eu, arruinando uma das minhas raras oportunidades de tentar ser feliz com alguém. Sim, acho que era mais ou menos este o sentimento. Eu não sabia a senha do cofre. E, de mais a mais, ele não me pertencia, mas não me agradava a ideia de entregá-lo de mão beijada. A sorte pareceu apostar as fichas em mim. Chegado um determinado dia, algumas das meninas do supermercado, incluindo a Natasha, combinaram de ir assistir ao próximo jogo de futebol nos Bombeiros. Eles chamavam os Bombeiros porque era ali, acho que era na antiga estação dos Bombeiros.
Sim, era ali perto do central, ali, do pórtico central. Ali.
E, por coincidência, o próximo jogo era justamente o meu time contra o time do segurança Boa Pinta.
Mas eu fiquei pensando, mas onde é que eles jogavam ali?
Não, tinha uma quadra ali, eu joguei ali, inclusive. Mas tem uma quadra.
Atrás do muro.
Atrás do muro.
Atrás do muro, do lado da água.
Exatamente. Tinha uma quadra ali. Eu joguei ali, inclusive, uma vez.
E a bola na água? Fiquei curioso.
Não, era uma quadra fechada no ginásio de esportes. Não era aberto.
Porque nós jogávamos aqui na Redenção, eu caía no laguinho e eu me lembro que vira e mexe. Tá, agora é a tua vez.
Quando fiquei sabendo que todos os planetas do Sistema Solar tinham se alinhado de forma inédita, não pude evitar abrir um largo sorriso. Era isso. Não tinha erro. Eu ia comer a bola naquele jogo. Eu ia humilhar aquele segurança sem dó. É horrível pôr as coisas nesses termos, eu sei, mas, para ser absolutamente sincero, eis aqui o que pensei naquela oportunidade. Aquele bendito jogo valia a Natasha. Nos dias que se seguiram, uma ansiedade permanente, uma empolgação antecipada tomaram conta de mim. Mal conseguia dormir à noite, porque a cabeça insistia em trabalhar a todo vapor, pensando no jogo e na quantidade de dribles com os quais eu faria aquele segurança passar a maior vergonha da sua vida diante dos olhos da operadora de caixa, cujos beijos ele disputava comigo. Provavelmente sem fazer a menor ideia disso, já que eu era incapaz de expressar o meu interesse por ela. Não houve surpresa no jogo. Aconteceu a única coisa que podia acontecer. Eu disse que nunca perdíamos e era verdade. Atropelamos os seguranças. Foi uma surra, com um brilho particular no meu desempenho. Quero foto, quero tape, quero ver. Depois no vestiário, quando já nos lavávamos e trocávamos de roupa, eu era o único feliz com a nossa vitória acachapante. Creio que ninguém percebeu, mas a sensação de triunfo me tomou, inclusive, me tornou mais falante do que o habitual. Passemos por cima deles, hein, rapaziada? Na real, esses jogos já não têm mais graça nenhuma, disse um. A outra, eu também acho, eu também. Fiquei contrariado. Por que, que os jogos não têm mais graça? Porque a gente só ganha, mano. Tá, e ganhar agora é ruim? Claro que não, mas a gente tinha que achar alguém do nosso tamanho para bater, né? Saímos do vestiário rindo disso e foi exatamente aí que houve a queda de um meteoro. Do outro lado da quadra, a Natasha e o segurança estavam se beijando. Mas os guris seguiram conversando normalmente, como se a cidade, o país, o mundo não tivessem sido despedaçados naquele exato instante. A gente devia jogar contra times de outros supermercados, alguém falou. É verdade. Eu estalei a língua. Quer saber? Na real, vocês estão certos. Esses jogos já perderam a graça. Larguei de mão, estou fora, eu não venho mais. O que foi, Zé? Está com os olhos cheios d'água? É sono, acordei cedão, não consigo parar de bocejar. É foda. No fundo, acho que eles tinham mesmo razão. Não tem muita graça ganhar sempre, mas eu sabia, melhor do que ninguém, que perder sempre era muito pior. Baita texto, né? Eu já falei.
Baita texto. Tá, quem vai agora?
Volta à normalidade.
É, voltamos à a programação normal. Célio, vai lá.
Tá bom. Um resumo de uma história que aconteceu lá em Nonoá, então. No campeonato de futebol de salão, um campeonato estadual, entre um time chamado Cometa de Nonoai e um time de Tapejara chamado Cocital, que era uma cooperativa.
Tu jogava no Cometa.
No Cometa, é. Mas antes, essa coisa dos garçons é interessante porque eles jogam depois da meia-noite, uma, duas, três da madrugada, né? Então tem até campeonato só de garçom.
Sim,
né?
Não,
olhei... e aquela quadra ali dos bombeiros eram os garçons que trabalhavam naqueles lugares do centro. Ali de Porto Alegre e tal.
Que aqui tem uma tradição também do pessoal ali da lancheria.
Também.
E jogar o pessoal jogava Soto, aqui, né? Na Redenção, no Ramiro Soto. É, o Oli estava lembrando aqui.
Tá, mas vamos lá, então. Esse jogo aconteceu em 1980, na cidade de Tapejara. Vocês vão ter que jogar, perder e apanhar. Com esse cartão de visita, a delegação do Cometa foi recebida para um jogo que não foi somente um jogo, pois o que menos teve foi futebol dentro das quatro linhas. A delegação do Cometa, que viajou até a cidade de Itapejara, em 23 de agosto de 80, para mais um compromisso do campeonato estadual daquele ano, enfrentando a equipe do Cocital, foi recebida com a frase: vocês vão ter que jogar, perder e apanhar. Bom, com uma recepção dessas, poderíamos questionar por que tanta hostilidade com o representante da nossa cidade. Segundo Gilberto Kunzler, o Gil, o confronto de Nonoai, o jogador do Cometa, Gilceu Antônio Girelli, o popular Pelego, teria dado uma cusparada em um atleta do Cocital. É sabido que quando um dos dois jogos ida e volta, as rusgas do primeiro jogo poderiam aparecer no segundo subsequente. Lully e Gobi relatam que na chegada da cidade de Itapejara, no ônibus da empresa Zardo, a equipe foi hostilizada pela torcida da casa com uma chuva de ovos e os pneus do ônibus foram esvaziados, sabendo que se poderia... Que poderia ser um jogo complicado, a saída de Nonoai esconder um revólver 38 no fundo da sacola de massagem. Então, era essas coisas que aconteciam, né, no futebol, nos campeonatos, na década de 80, 70. Né,
e deu pau mesmo, geral, assim, não?
Foi. Mas eles tiveram que ser escoltados pela polícia e tal, para voltar. Né. Isso aconteceu em Palmeiras das Missões, também lá em Nonoai, aconteceu algumas vezes. E no interior também era muito comum.
Não deixa de ser uma forma de engrandecer o evento esportivo, né? De forma, tipo assim, o que mais a gente pode fazer para dar emoção para esse jogo? E também eu fico imaginando o seguinte, com um círculo menor de pessoas, né, em vez de milhares, são dezenas, ali centenas, as rusgas se tornam muito mais pessoais, né? O cara se lembra de todo mundo. Né? Aquele, o fulano, o Beltrano. Claro.
Por exemplo, os juízes de futebol, eles não poderiam ficar na cidade, tinham que ser escoltados pela polícia e tirar, porque geralmente os juízes que vinham de fora, né, por exemplo, para apitar os jogos, porque havia realmente muita pressão, né, muita disputa, né, e isso não tinha um controle, né. Se hoje ainda acontece as barbaridades que acontecem, imagina naquela época no interior, né.
Sim. Olha, sabe que essa história do vocês não ter que jogar, perder e apanhar, me lembro de uma história que me foi contada uma vez por um amigo, um finado amigo meu, João Carlos Barbosa, que era uma figura, ele era de São Francisco de Assis, lá perto de Santa Maria. Ele contou que uma vez um dono de uma estância qualquer, um cara que dono de uma grande quantidade de terra, ele estava voltando para casa e passou na casa de um empregado dele, um posteiro, né, um cara que na casa ficava num dos limites da fazenda. E aí estava uma situação meio tensa, política e tal, e ele chegou lá, foi lá, conversou com o cara e tal. E aí, quando ele estava saindo, ele se levantou, foi até o cavalo, subiu no cavalo, e o empregado dele disse assim: coronel, o senhor me desculpa, eu vou lhe dar um conselho. O senhor não volte para casa aqui por esse caminho. Eu disse: por que não, rapaz? É o caminho que eu sempre faço. Não, eu vou lhe dar um conselho, não vá. Então, mas por que, rapaz? Eu sempre vou por aqui. Não, vou lhe pedir, não vá. Ele disse: tá, fala de uma vez o que é, qual é o problema. É que é o seguinte, eu ouvi dizer que armaram uma tocaia para o senhor aqui no caminho. Armaram uma tocaia, o cara ia ser atacado. Qual foi a resposta do coronel, segundo essa história? O cara diz assim: por que tu me falou isso aí, tia? Reclamou do empregado, né? Porque agora eu vou ter que ir por ali, né? Senão os caras vão achar que eu sou fraco, eu estou com medo, vou por ali. Aí ele foi e morreu. Esse é um gaúcho, então. Vocês que são gaúchos. Eu não sou gaúcho, não tem nada.
Eu sou baiana. Esse é.
Mas é uma história impressionante essa, né? O cara, sim, vai lá, o cara sabe.
Eu sou gaúcho também, mas eu sou do outro tipo.
Como diz
ah, valeu ter me avisado, velho.
Como diz o Peninha, eu sou gaúcho, mas não exerço.
Tá, Pianta, vai lá.
Bom, vou ler então aqui para a alegria de todos. Uma breve crônica aqui do Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, um dos grandes escritores sobre futebol que amava futebol, né? Tem uns que não gostavam muito.
Ama.
Chama-se Ama.
Tá vivo, hein?
Montezuma. Em 86, fui cobrir a minha primeira Copa do Mundo, no México. O crachá me identificava como correspondente da Playboy. E não foram poucas as vezes em que pediram explicações sobre o enfoque do meu trabalho. Abordaria o lado sexual de uma Copa do Mundo, se pudesse encontrá-lo? Me concentraria nas arquibancadas e nas torcedoras com pouca roupa sob o sol mexicano? Por alguma razão, o crachá da Playboy divertia muitas pessoas. Ou talvez o contraste do crachá com a minha cara. Eu respondia com um sorriso forçado. E com o tempo, o sorriso forçado adquiriu outro significado. Além de tolerância com as piadas reincidentes, dor de barriga. Pois não demoramos muito para sucumbir à praga que o imperador Montezuma rogou contra todos os estrangeiros que pisassem no solo mexicano. Nossa diarreia coletiva ainda era por conta da invasão do Cortés. A frase mais ouvida entre os brasileiros em Guadalajara, além das críticas ao time de Tele, era: o Montezuma me pegou. Ou, tô com o Montezuma. Ou mais precisamente, tô com o Montezuma e não paro. Não entendo, desde que cheguei só tomei água. Tá doido? A coisa mais perigosa aqui é a água. Mesmo fervida? Fervida é pior. Alguns tinham receitas cabalísticas para enfrentar o flagelo. Todos os dias, tome 7 tequilas puras, depois 7 margaritas e 7 cervejas. Assim não dá diarreia? Dá, mas aí quem se importa? Tudo dava dor de barriga. Remédio para dor de barriga dava dor de barriga. No começo, achei que a maneira de escapar do Montezuma era desafiá-lo, chamá-lo para um cara a cara e mostrar que não tinha medo. Quando vi o que havia para comer no buffet do café da manhã do hotel, pensei em pedir primeiro melancia. Com leite, senhor. Porque é aquele mito, né, de que leite com melancia mata. Meu avô era testemunha de mais de uma morte desse tipo. Com leite, senhor. Esfervido ou no? Então, se si. Depois, percorreria as travessas de comidas quentes. Huevos revueltos com pimenta, por suposto. Feijão mexido, nada melhor aquela hora da manhã. Chiles rellenos, doce. Mas perdi a coragem. No meu primeiro café da manhã no hotel, curvei-me abjetamente à ameaça do imperador e pedi um chá com torradas. Deu dor de barriga. Ele é um jogador do Grêmio, teve, né? Foi na época que ainda não era tão rápido com o WhatsApp, as bobagens circular, né? Teve episódio de um que saiu no intervalo do jogo com um caganeira, né? E o repórter entrevistou, eu ouvi isso, o repórter entrevistou ele ali e chegou assim: tá, mas o que que houve aí? Não, tô com uma baita caganeira, pura água. As pessoas assim. E daí o repórter disse assim: é, isso aí derruba o jogador, né? E o narrador que tava se cagando, disse: oh, derruba o narrador também, né? E a gravação circulou bastante.
Tá, eu vou sair um pouquinho do tema, só para ler um trechinho aqui do livro da Rita Lee, porque sim.
O mais recente.
Mais recente, que foi lançado agora em maio. Ela também era torcedora de futebol.
Sim, por esse lado ela se encosta no tema futebol.
É.
Melhor que no tema diarreia, por exemplo.
Bem melhor. Aliás, tu tem uma certa fixação com esse tema, né?
As pessoas se divertem às pencas, mas a crônica não foi minha.
Não, né? Claro que não.
O exemplo foi
só
meu.
Só a escolha.
É, a escolha, né? Quando eu li, foi a primeira que eu li, eu vi, tá essa, confesso.
Ah, eu ia ler aqui um sobre a doença, mas eu vou ler um mais leve. Esse livro ela lançou, quer dizer, ela escreveu durante o tratamento que ela fez para o câncer, né? E foi bem penoso assim, acompanhar tudo que ela passou, né, durante o tratamento. Mas eu vou ler sobre a velhice, que eu achei mais leve. Ai, a pessoa que não sabe o que vai ler. Tá, a velhice. Faz pouquíssimo tempo que notei que estou velha, coisa de 10 anos para cá, quando abandonei os palcos. a sensação é a de que eu nunca fui tão eu mesma como sou hoje. Parece que os 50 anos que passei na estrada, levando a vida de cigana, não era eu. Parece que passei um bom tempo na caverna de Platão até descobrir o universo e tentar desvendar os mistérios que há nele. Entendo perfeitamente o que Nelson Rodrigues quis dizer com jovens envelheçam. Trocamos a pele de cobra e, em vez de rejuvenescer por fora, renascemos por dentro. Ficamos mais atentos, mais próximos da morte, e isso nos faz questionar e buscar informações que só agora parecem fazer mais sentido. Fico contente quando mudo de opinião. Are you experienced? Perguntava Hendrix. Como é bom não ter personalidade fanática. A gente passa por tantas verdades. O caminho é longo, cheio de armadilhas, e o velho ditado é aqui aplicado. Só os tolos não mudam de opinião. Velhos devem praticar a leveza do ser e o desapego da matéria, tolerar papo inteligente dos jovens, voltar a ser criança conhecendo o mundo pela primeira vez. Ficar velho é um sentimento de missão cumprida e comprida. Sei que estou mais perto da morte do que jamais estive, mas não sinto meu coração apertar de medo, e sim que vou deixar meu corpo físico e partir para o desconhecido, do qual também não tenho medo. Está aí, então, Rita Lee, outra biografia. Voltamos para a nossa programação normal.
Uma coisa engraçada, interessante, quando a gente para pensar, é assim, como é que tu virou colorado ou gremista, ou enfim, de qual time seja, né? Porque, em geral, assim, acho que para a nossa geração, isso não é uma questão, porque a gente meio que nasceu sendo uma coisa ou outra, né? Ninguém aqui no Rio Grande do Sul não escolhe exatamente, né?
Acho que em lugar nenhum, tu acha que escolhe?
Acho que sim, não, tipo, no Rio, por exemplo, tem muito caso, assim, de pai torce para o Vasco, filho para o Flamengo e tal. Eu tenho um amigão lá que torce para o Flamengo e o filho dele era flamenguista. Aí a mãe e o pai separaram, a mãe começou a namorar um cara que é do Fluminense e ele virou Fluminense. E não é grave isso, entendeu?
Mas por que no Rio, assim, tu acha
porque
que aqui
no Rio
não tem
muito time?
Isso.
Porque aqui tem esse negócio mais, só eu acho, marcar. É, não é que só tem os dois, mas só os
mas
dois.
Mas não
são
é incomum também aqui, né? O pai colorado e daí os filhos gremistas e vice-versa. Isso acontece também.
É?
Né?
É.
Acho que acontece.
Claro,
não
claro.
Conheço muito.
Tem umas categorias bem específicas, a gente não precisa entrar na erudição da matéria, né? Mas tem, por exemplo, uma figura que é o gremista por implicância. É muito comum em famílias em que há um predomínio colorado. Tem um sujeito lá que nunca gostou muito de futebol mesmo.
Ele vira gremista.
Torce pelo
Grêmio.
Só
para contrariar.
Meu avô, por exemplo, ele torcia pelo time que estava atacando. Ele gostava de ver gol, entendeu? Então ele torcia muito enfaticamente.
Teu avô é um...
Ele podia mudar, então, do primeiro tempo para o segundo.
Mas isso aí eu fui perceber com o tempo. Mas oficialmente ele era gremista. E eu imagino, porque eu não estava vivo antes, foi antes do meu nascimento, que a situação se agravou com o casamento da minha mãe com meu pai. Se agravou não, se intensificou, porque não era grave. Porque a família do meu pai é tudo colorado, e o conselheiro, e a porra do caralho lá... E aí, então, acho que meu avô, não, agora vou assumir esse veio aqui, seria bem do feitio dele.
Ele virou gremista.
Na geração do meu pai, me lembro que eu perguntei para ele, meu pai era de 32, por que tu virou colorado? Eu disse, eu tinha um vizinho que era colorado. Isso não era, nos anos 30, não era um troço como agora. Bom, todo esse preâmbulo para falar do Luiz Fernando Veríssimo, que tem um livro maravilhoso sobre o Inter, que se chama Autobiografia de uma Paixão, aí ele conta como é que ele virou colorado. Então ele conta assim... porque o Internacional, influência de casa não era. Meu pai não ligava muito para futebol, mas simpatizava com o Cruzeiro. Sim, existia um Cruzeiro em Porto Alegre, camiseta azul e branca, não existe mais. Quando o Cruzeiro acabou, meu pai passou a torcer pelo Grêmio por causa do azul. De 1943 a 1945, tínhamos morado nos Estados Unidos. Meu pai fora lecionar literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Era a época da Segunda Guerra Mundial. Em Porto Alegre faziam blackouts desde o começo da guerra, sabe, né? Que faziam aqui para preparar. Imagina, em Porto Alegre, blackout, assim, para os aviões não ver. Que avião.
Já não ia ver.
Ele me base disse. Aérea de Passos de Los Libres é. E ele alerta disse, máximo.
Ele diz assim, Porto Alegre, blackout, desde o começo da guerra. Todas as luzes da cidade eram apagadas em ensaios diários para um eventual ataque da aviação inimiga. Nunca ficou bem claro de onde viriam os aviões que atacariam Porto Alegre, nem por que atacariam Porto Alegre, mas estávamos preparados. Na Califórnia, onde um bombardeio como o de Pearl Harbor era uma ameaça real, não tomavam precauções parecidas. Mas o clima nos Estados Unidos era de mobilização guerreira. Ele está falando sobre virar Colorado, né? E aí ele vai para a guerra, para lembrar. Dizem que me entusiasmei tanto com os filmes, o noticiário e a propaganda de guerra que tive que ser levado a um médico. Estava matando japoneses e alemães demais nos meus brinquedos solitários. O médico me aconselhava a deixar o trabalho para os Marines e os exércitos aliados. Estávamos em Nova York, preparando-nos para pegar um navio e retornar ao Brasil. Quando acabou a guerra. Na volta a Porto Alegre, precisava escolher um time para torcer. Era uma maneira de me reintegrar na cidade e de me reabrasileirar. Escolhi o Inter porque era o time em evidência no momento. O time ganhava todas. O rolo, o compressor, arrasador. Mas havia outra razão. O Grêmio era o clube dos granfinos. Não aceitava jogadores negros. O Inter era o clube do povo. A maioria de seus jogadores era de negros. Não que aos 10 anos eu me preocupasse muito a ponto de me revoltar com divisão de classes e racismo. Só achava mais simpático aquele time dos pobres que regularmente batia no time dos ricos. Os negrinhos contra os alemão. Talvez eu continuasse mobilizado para a guerra.
Essa é a história do Luciano. Mas não é essa história que o Lupicínio... Né?
Lupicínio eu já falei, o Lupicínio é traíra, entendeu? É. Vocês é que estão defendendo ele. Não,
porque o Grêmio foi o primeiro a aceitar negros no plantel, não foi?
É,
também
não. Vamos abrir uma sessão aqui, quem quer se inscrever.
Não foi, não. Mas é isso que entrou para a história. Não, alguma história.
É, para uma história.
É.
É, tem uma versão agora que diz isso, o primeiro negro e tal. Até anteontem era no Inter. Mas o negócio é que nessa época aqui, sem querer ir mais longe, nessa época aqui, era isso mesmo, entendeu? Na época em que o nazismo esteve em alta, os germânicos, eu estou falando de mim mesmo, entendeu? Se eu vivesse naquela época, os germânicos tinham realmente uma visão de que eram superiores ou uma fantasia e tal. Mas tinha uma coisa de discriminação.
E era o Grêmio.
E era o time das classes confortáveis, né, em Porto Alegre.
Mas o Inter e o Grêmio, quando surgiram, em 1939, era um time da elite. Era o povo da elite, né? Tanto que tinha ligas de times populares, né? A Liga da Canela Preta, que eram os times que não faziam parte. Como no Rio de Janeiro também, né? Que era Fluminense, né?
O Flamengo, único time popular mesmo no Rio era o Vasco, né?
Que foi popular,
e o Bangu
era de Operário. E o Vasco era um time dos portugueses, dono de padaria, que botava os funcionários negros a jogar.
Inclusive sofreram discriminação por os outros times exatamente por isso. Daí criaram regras, por exemplo, o jogador do Vasco, eles tinham que ter carteira assinada e ser alfabetizados.
Tinha que assinar excluir, a súmula do jogo para jogar. Aí os caras não sabiam escrever.
Tá certo.
Mas eu não vou discutir esse assunto aqui porque eu tenho parti pré. Eu sou colorado, mas é que tem a diferença. O estádio do Colorado era aqui na direção da Ilhota, entendeu? Era ali pertinho, aliás. Era. Né? Então, tu jogava com os caras, entendeu? Por perto ali, né?
Eu acho que o Inter, na minha perspectiva, sempre foi mais popular. Pelo menos na capital, entendeu? No interior eu não diria, entendeu? Mas aqui em Porto Alegre eu acho que sim.
Claro, pô.
É.
Aqui tem quatro. Tu é colorado também, né?
Gremista.
Não, tu é gremista, cara.
Só para contrariar.
Ele é o gremista por implicância.
Não, eu me identifiquei quando era criança com a camiseta do Grêmio. Achei super bonita aquela listrado, azul, branco e preto. Eu acho que foi isso que meio deu um
clique.
Alguma coisa a gente se identifica, né? Claro. E a partir dali, virei gremista.
Tu sabe que o nome também, Val, já que nós estamos nesse assunto, o nome internacional, era um nome que em outros lugares, tipo a Inter de Milão, por exemplo... lá em Milão, tu tinha o Milan, que era o time da elite, e a Internazionale, que era o time que aceitava gente estrangeira. Por isso que chamava Internacional, inclusive. Sim. Então, os Internacional, esses times com esse nome, eram times que tendiam a ser mais abertos.
Isso década de 20 e 30, né? Jogadores brasileiros que se destacavam já iam para a Europa jogar no Barcelona, na Itália e tal.
E aqui tinha o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que era de Porto Alegre, que nem o Milan. Tá, já estou fazendo teoria demais, os gremistas vão ficar bravos.
Não, aqui a Ana Marçolano estava contando que gostaria de comunicar que até meus 6 anos, isso aqui é no chat da transmissão, né? Eu era colorada porque meu pai me levava nos jogos. Depois me liguei que meu irmão mais velho era gremista e virei gremista. Hoje sou Avaí. Ela mora em Floripa, né? Não, mas interessante.
Que azar,
tudo isso.
Avaí.
Avaí. Bueno, acho que era isso, né? Alguém mais... né?
Só para complementar, que tem um final aqui desse capítulo que tu estava lendo, né? E daí ele termina o capítulo com esse seguinte parágrafo. Lembro que um dia, o Luiz Fernando Veríssimo, fui a um circo onde havia um jogo de futebol entre cachorros. A derrota dos cachorros de camiseta vermelha estragou o espetáculo e o dia para mim. E isso que eu tinha ido ao circo para lembrar as crianças.
Homem feito.
É isso, Veríssimo.
Eu já contei essa história uma vez, quando meu filho era pequenininho, ele tinha 3, 4 anos, eu estava na sala corrigindo prova de aluno, aquela coisa que a gente faz domingo, de tardezinho, assim. E passando um jogo do Grêmio na TV. E ele sabia que eu era colorado. E ele, com 3 anos, ele passou na minha frente, olhou, viu o Grêmio jogando, não era o Inter, olhou para mim e disse assim, tu tá torcendo para quem? Aí eu fiquei com vergonha, sabe? Tô torcendo contra o Grêmio. Mas com vergonha, sabe?
Claro.
Pai, ele me olhou com desprezo, assim, tipo...
Introduzindo a criança ao precioso mundo do mal-caratismo.
Foi horrível, foi um momento ruim.
Mas ele superou isso.
Ele
não é gremista.
Não, mas ele não é colorado. Ele não é essa geração acho que não é mais nada. Histórias para um time da NBA. Lá,
sempre tem a nova safra para resgatar os valores.
Deus te ouça, seja breve.
Bem, senhoras e senhores, eu acho que era isso. Célio, queria te agradecer. O Célio tem um livro, para se alguém quiser comprar, ele vai ficar por aqui. E quer falar mais alguma coisa?
Não, só gostaria de agradecer, de fazer um registro. Essa capa, que todo mundo está gostando, fazer o maior sucesso. O desenho do Luiz Gustavo Veiler, um amigo aí, super talentoso. E é isso. E agradecer as pessoas aí, os amigos, que foi uma produção independente, bancada pelos amigos e pelas amigas, e mais um pessoal de Nonoai, e que deu certo, né, por enquanto.
Que legal.
Obrigado.
Vai dar.
Bueno, então, queria reforçar que a gente está aqui então, toda semana. Semana que vem estaremos aqui.
E o Pix,
que esqueci do Pix. Pessoal que está assistindo aí pela transmissão, puder ajudar com o Pix, estamos aceitando, né? O Pix é katia@radioelétrica.com, nos ajuda a manter a roda girando aqui e a transmissão sendo feita, né? Era isso?
Era isso.
Então, a gente tem agora uma belíssima canja. A Jalili já participou aqui numa outra oportunidade, compositora, cantora, canta muito, compõe muito e nos dá o prazer de fazer a canja nessa noite. Então, senhoras e senhores, Jalili, salva de palmas!
Muito boa noite, gente. Eu sou a Jalili, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que faz exatamente um ano que eu estive aqui. Eu sou mineira e ano passado, inclusive, o sarau foi... Tu não é daqui, né? Que é aquele... Não sei se vocês estão ligados com o que é. Então, tipo assim, caí no dia do Tu não é daqui, né? E caí também hoje, nesse dia do orgulho, sexualidade, enfim, eu sou sapatona. Pra quem ainda não percebeu. E eu faço umas canções aí, umas sofrências sapatônicas, umas canções sobre saúde mental, de tudo um pouquinho. E eu espero que vocês curtam o som. Acho que eu preciso do ok só. Não consigo ver, só porque tem... Tudo certo? Ah, beleza. Se eu dissesse uma palavra que não te diga nada, mas que conte tudo que eu queria dizer. Se minha boca falasse sussurrando o que eu grito com meus olhos, poderia doer. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Se eu te lesse meu poema, mesmo com as suas vendas, você queria me ver. Já tirei a minha capa, ri de medo, expus meu peito, doa quem doer. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Se eu dissesse uma palavra que não te diga nada, mas que conte tudo que eu queria dizer. Se minha boca falasse sussurrando o que eu grito com meus olhos, poderia doer. E eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora e não tenho onde guardar. Eu prefiro que doa, pois joguei minhas gavetas fora. Muito obrigada, essa foi Gavetas. Ainda não tá disponível nas plataformas, mas a próxima canção que eu vou cantar se chama Tava na Ponta da Língua. E ela faz parte de uma coletânea que se chama Mapa Astral, volume 4, Ar. Então ela tem bastante a ver com Mercúrio, entende? Mercúrio retrógrado, assim. Bem coisa de sapatão, sabe? Mapa Astral, enfim. E mulheres bissexuais também, que eu sei. Ah. Vazio tão cheio de nada, sons de uma boca calada. Minha cabeça trovoa, silêncios e voz entalada. Eu procurei por palavras bem fundo e não achei nada. No meu baú tem uma folha em branco amassada. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Tava na ponta da língua. Para pa para pa, para pa para pa, para pa para pa pa pa, para pa para pa, para pa para pa, para pa para pa pa pa. Vazio tão cheio de nada, sons de uma boca calada. Minha cabeça trovoa, silêncios e voz entalada. Eu procurei por palavras bem fundo e não achei nada. No meu baú tem uma folha em branco amassada. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Fugi. Tava na ponta da língua e fugi. Fugi. Tava na ponta da língua. Agora quem quiser fazer junto, pode vir que é bem fácil, ó. Para pa para pa. Para pa para pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa. Para pa para pa. Para pa para pa 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 pa. Para pa para pa. Última vez. Para pa para pa. Para pa para pa pa pa. Para pa para pa. Para pa para pa. Para pa para pa pa pa. Tava na ponta da língua, disponível nas plataformas de streaming. Inclusive, eu quero recomendar também e fazer um convite para vocês procurarem saber sobre a coletânea Mapa Astral, que foi uma coletânea que aconteceu durante, que foi lançada durante a pandemia, dividida em alguns períodos, pela Tal e Tal Records, que é um selo independente, que apoia a cena da galera que está produzindo em casa, que está produzindo de forma independente. Então, Tal e Tal Records, procurem saber. Só gente massa. Toma uma aguinha. A próxima canção se chama Saudade. Eu não sei se tem muitas pessoas aqui que entendem de modos... tipo, modo lead e tal, sabe? Mas essa música eu fiz baseada... Pensando nisso, eu faço faculdade de música. E aí eu fiz pensando nisso, e eu pensei em saudade e modo lead. Mas achei muito brega, eu deixei só saudade. Mas quem pegar a ref... Tem essa sonoridade aqui, ó, que é meio nordestina e tal. E eu fiz ela baseada num poema do Patativa da Saré. Que tem esse trechinho assim. A dor que mata a pessoa, sem dó nem piedade. Mas não há outra dor que doa como a dor de uma saudade. Saudade dentro do peito, do cheiro de quem ficou, e o vento levou embora a folha que já secou. Lembrança de ontem, hoje é canto de dor, dos olhos que eu olhei, da pele que me tocou. A dor que mata a pessoa, sem dó nem piedade. Mas não há outra dor que doa como a dor de uma saudade. Saudade dentro do peito, do cheiro de quem ficou, e o vento levou embora a folha que já secou. Lembrança de ontem, hoje é canto de dor, dos olhos que eu amei, da pele que me tocou. A dor que mata a pessoa, sem dó nem piedade. Mas não há outra dor que doa como a dor de uma saudade. Essa foi Saudade. A próxima canção que eu vou cantar se chama Pecado. Foi uma canção que eu fiz em 2018, naquele contexto caótico que a gente estava politicamente falando. E eu também tenho vivi num contexto religioso durante a minha adolescência que me fez podar a minha sexualidade, a minha identidade. E aí eu fiz uma canção sobre isso quando finalmente pude refletir sobre o assunto e colocar minha arte como também uma forma de luta. Thank you. Ouvi dizer que o meu amor é pecado. Pra você, me diz o que tem de errado em amar outra mulher, afeto como outro qualquer. Cuspiu com nojo daquilo que vi. Me diz, me fala o que foi que eu fiz. Era só minha mão na mão de outra moça, na chuva soltando as forças. Ouvi dizer que o meu amor é pecado. Pra você, me diz o que tem de errado em amar outra mulher, afeto como outro qualquer. Cuspi com nojo daquilo que vi. Me diz, me fala o que foi que eu fiz. Era só minha mão na mão de outra moça, na chuva soltando as poças. E só, mas nem se eu tivesse com a boca colada na boca da outra. O que tem de pecado em amar? E só, mas nem se eu tivesse com a boca colada na boca da outra. O que tem de pecado em amar? Ah, 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 ah. Obrigada. Agora vamos falar um pouquinho de amor, de sofrência, dor de cotovelo, sofrências sapatônicas, indinejos LGBT. Essa canção se chama Demorei Pra Assumir e ela já tá com 10k de streaming no Spotify. Daqui a pouco tô no Lollapalooza, entendeu? Aí eu vou olhar pro rostinho de vocês e eu vou lembrar. Aí eu vou conseguir uns VIP. Adri. Eu vou afinar aqui rapidinho. E eu tô no Instagram, inclusive, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, da minha agenda, dos meus trampos e da galera que anda comigo, da música e tal. Eu estou no Instagram como @eujalili. E nas outras plataformas de streaming estou como Jalili mesmo, J-A-L-I-L-E. Tá no card do sarau de hoje, para ficar mais fácil. E é isso. Espero que escutem e dê bastante streaming, entendeu? Pra gente bater 1 milhão logo. Demorei pra assumir. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia dessa falta tua. Demorei pra assumir que eu sinto tua falta. Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei. Demorei pra assumir que eu sinto tua falta. Não sei o que se passa e o que se passa e eu não sei. Não queria fazer mais uma música pra você, mas eu fiz. Não queria assumir que sim, sinto tua falta, mas digo não. Não quero mais te ver. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia. Dormi pensando pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia dessa falta tua. Fazer mais uma música pra você, mas eu fiz. Não queria assumir que sim. Sinto tua falta, mas digo não. Não quero mais te ver. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia dessa falta tua. Dormi pensando que ia esquecer. Sonhei a madrugada inteira. Acordei com a cabeça cheia dessa falta tua. Demorei pra assumir. E eu acho que é isso de tempo que a gente tem, né? Eu vou, nem só de sofrência também se vive uma mulher. Então vou terminar com uma de apaixonadinha. Pode ser? Então tá. Se chama O Que Que Eu Faço Com Isso? E eu fiz pra minha atual namorada, Adri. Achei que dessa vez seria só mais uma. Quando eu me vi, tava derretida na sua. Eu fiz de tudo como sempre pra não me envolver. Mas é difícil demais fingir que o meu corpo não queima. Dessa vez seria só mais uma. Quando eu me vi, tava derretida na sua. Eu fiz de tudo como sempre pra não me envolver. Mas é difícil demais fingir que o meu corpo não queima. Quando você me manda áudio, diz que me quer, que quer me ter. E tudo que eu não botava fé, perco a banca se tu fala no pé do meu ouvido. Me desmonte agora, o que que eu faço com isso? Quando você me manda, me diz que quer me ter. E tudo que eu não botava fé, perco a banca se tu fala no pé do meu ouvido. Me desmonte agora, o que eu faço com isso? Oh, 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 oh. Quando você me manda, me diz que quer me ter. E tudo que eu não botava fé, perco a banca se tu fala no pé do meu ouvido. Me desmonte agora, o que eu faço com isso? Essa é pra ser um funk, tá? Spoiler de fonograma, hein? É isso, gente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito massa estar aqui. E eu tô muito feliz mesmo de estar participando desse momento de novo. Espero voltar ano que vem daí. E um beijo, gente. Beijo pra quem tá em casa assistindo, entendeu? Segue aí, eu, Jalili, no Instagram. Jalili em todas as plataformas de streaming, na tua favorita. YouTube já tem videoclipes. Tem também vídeo no Sofar Sounds. Tem também vídeo no Sarau do Solar. Tem também carta musical. Então, tipo assim, Jalili no YouTube, várias coisas vão achar. E é isso. Eu só não dou o Twitter porque... ainda não tenho intimidade, mas daqui a pouco eu passo o Twitter pra vocês. Um beijo, até a próxima. Muito obrigada.